As mulheres representam apenas 15% do Congresso Nacional. Os homens ainda são maioria e também os principais responsáveis por 74% dos projetos desfavoráveis aos direitos das mulheres. Uma em cada quatro propostas sobre gênero no Congresso prejudicam as mulheres de alguma forma. O levantamento do Elas no Congresso de 2020, feito pela revista Asmina, avaliou 331 projetos de lei. Os principais temas abordados foram gênero, aborto, cotas na política e violência doméstica. Recentemente, o projeto de lei 5435, que propõe a criação do Estatuto da Gestante, causou revolta nas redes sociais. A proposta proíbe aborto em todos os casos, mesmo os já garantidos pela Constituição Federal, e ainda dispõe sobre a criação de um auxílio financeiro para mulheres que engravidem e concebam uma criança fruto de estupro. O projeto ainda aborda os supostos direitos e deveres que o estuprador deveria ter com a criança, como pagamento de pensão. Devido à repercussão, o PL foi submetido à senadora Simone Tebet para alteração dos artigos. Mas por que esse tipo de projeto prejudicial às mulheres é proposto? Quem explica é a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes, do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP.
De fato, a maioria dos projetos que acabam prejudicando as mulheres são projetos propostos por homens. No entanto, isso não é uma regra absoluta, é de fato a maioria, mas se a gente consultar os projetos de lei que, de alguma forma, podem causar algum prejuízo às mulheres, a gente vai encontrar ali projetos propostos por mulheres também. Então, apesar da maioria ser proposta por homens, né, e eu acho que isso é bastante significativo, é bom a gente ter a clareza de que, da mesma forma que existem muitos homens que são muito favoráveis e são muito simpáticos e lutam pelos direitos das mulheres, há também algumas mulheres que não enxergam esses direitos, esses ganhos, enfim, e acabam elas próprias também propondo alguns projetos que acabam por prejudicar as mulheres. Então é importante fazer esse destaque.
Conforme a especialista em direito, os projetos de lei desfavoráveis às pautas femininas nem sempre são deliberadamente voltados a causar algum prejuízo. Mas a falta de sensibilidade para os direitos das mulheres acabam propiciando esse tipo de proposta.
Eu tendo a achar que a maioria dos projetos que de alguma forma prejudicam as mulheres, eles não são propostos de maneira intencional no sentido de queremos prejudicar as mulheres ou queremos que as mulheres tenham menos direitos. A pauta é bem variada, mas me parece que o que leva os legisladores a tomarem essa atitude não seja um desprezo deliberado em relação às mulheres, mas uma falta de atenção, uma falta de cuidado, uma falta de visão à situação dessas mulheres, que no fundo é um desprezo, que no fundo é uma forma de violência, que no fundo é uma forma de não reconhecer a existência das mulheres, mas me parece que isso não é deliberado para desconsiderar as mulheres.
A doutoranda Beatriz Rodrigues Sanches, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, acredita que, devido à formação majoritariamente masculina do Congresso, os valores e a visão desses homens acabam prevalecendo, o que dificulta a instauração de políticas afirmativas e de maior visibilidade à pauta feminina.
Os homens brancos, heterossexuais, empresários e ruralistas ocupam a maior parte das cadeiras dentro do Congresso Nacional, não somente do Congresso Nacional, mas do Poder Legislativo no nível municipal, estadual e federal. Consequentemente, são as vozes e perspectivas dessas pessoas que estão sendo representadas majoritariamente na formulação dos projetos de lei. os interesses dos grupos marginalizados, como, por exemplo, as mulheres, as pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, acabam ficando de fora desse processo, do processo legislativo. E isso tem consequências negativas sobre as políticas que são propostas. As teorias feministas, historicamente, têm apontado para o caráter patriarcal do Estado, o que significa que as instituições públicas foram construídas por homens e para homens, permitindo a manutenção dos interesses dessas pessoas. Então, as mulheres foram excluídas do espaço público e principalmente dos processos de tomada de decisão. Esse fato não é de hoje.
O machismo estrutural da sociedade é uma das bases para a regulamentação de medidas com impacto direto nos corpos femininos, compartilha Mariângela.
Sem dúvida, esse machismo estrutural tem um impacto muito prejudicial nas mulheres, nos corpos femininos, nos corpos das mulheres. Quando a gente fala em machismo estrutural, é essa cultura de não se sensibilizar, não olhar para a mulher, não entender a situação da mulher e simplesmente manter uma visão, vamos dizer, uma visão da mulher como objeto, ou da mulher como um cidadã de segunda categoria, por aí. Isso, sem dúvida, impacta na regulamentação de medidas que vão impactar nos seus corpos, como é a questão do aborto, como é a questão da maternidade, como é a questão da sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos. Tudo isso acaba impactando de maneira muito prejudicial às mulheres, sem dúvida nenhuma.
Conversei com a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes, da Faculdade de Direito da USP, e a doutoranda Beatriz Rodrigues Sanches, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre os direitos das mulheres. Eu sou Cainã de Oliveira, para a Rádio USP.